dos cinco cantos do mundo.
E vamos com o encontro marcado sempre às quintas-feiras conversar com Alfredo Stoffel, o nosso conselheiro das comunidades portuguesas na Alemanha. Alfredo, bom ano, já não falávamos desde o ano passado.
Bom ano, Alfredo.
Olá, Carina. Bom ano também para si. Olá, João. Bom dia.
Olá. Bom dia. Hoje temos alguns temas, então, a ferver para
todos
falar.
Todos eles relacionados ali com as presidenciais, não é?
É verdade. Por onde começamos, Alfredo Stoffel? Conte-nos tudo, então.
Bom, olha, vamos talvez começar pelo princípio, que é a coisa mais interessante. Nós temos neste momento algumas discussões, ou melhor dizendo, frente a frente na televisão portuguesa entre os candidatos e que acho que também deveríamos focar estas discussões porque se tornam um bocadinho interessantes na medida em que, a meu ver, as comunidades estão completamente postas de lado. Ninguém fala.
Eu tenho visto os debates e só ontem é que pela primeira vez houve ali uma pequenina referência no debate entre o Tim de Rans e agora como está a minha cabeça e também entre foi no último debate de ontem. Houve uma pequenina referência, tinha só a ver com os imigrantes portugueses irem ter dificuldades em votar porque podiam estar confinados nos países onde estão a viver.
Isso aí é um, digamos assim, tendo em consideração o universo de temas que podem ser falados e que até agora têm sido falados, a verdade se diga, eu ontem não vi esse, não segui esse.
Foi com Ana Gomes, Vitorino com Ana Gomes.
Eu costumo ver sempre com alguma, digamos assim, um ou dois dias depois, porque tenho, como não tenho televisão portuguesa, então eu vejo depois através do YouTube. Mas isso é uma coisa que nós poderemos falar mais para a frente. Agora, por onde eu queria começar era, sem dúvida, por uma tomada de posição que nós aqui na Alemanha tivemos. Agora, quando eu vou falar de nós, tenho que falar de mim como conselheiro, mas também como dirigente do GRI-DPA, porque fomos nós que avançámos com uma tomada de posição no que respeita, entre aspas agora, à bagunça que está a ser feita à volta das eleições e, sobretudo, digamos assim, um bocadinho também ao laissez-faire que algumas instituições que têm responsabilidades institucionais aí em Portugal e que parece-me a mim que não sabem fazer bem o trabalho e fizeram talvez até o trabalho um bocadinho em cima dos meios, que é, circula uma lista com os candidatos para a presidência, que será provavelmente o boletim de voto, e o interessante é que nesse boletim de voto aparece uma pessoa que teve as condições ou que não preencheu os requisitos para poder ser eleito, e esse nome está nesse, pelo menos naquilo que nós até agora vimos, nesse projeto de proposta de boletim de voto. Eu tenho que dizer proposta de boletim de voto porque eu não acredito que a Comissão Nacional de Eleições e as pessoas em Portugal com responsabilidades nesta matéria permitam que exista um boletim de voto onde um dos elementos que está, que é o primeiro da lista, até por acaso, onde esse elemento não preenche as condições e, portanto, há uma, a meu ver, há
há uma possibilidade das pessoas estarem a votar nulo sem saber que estão a votar nulo, portanto, a desperdiçar o seu voto.
Eu acho que isso aí foi um lapso enorme e, por amor de Deus, não sei quantos milhões de votos foram imprimidos, mas alguém tem que tomar a responsabilidade e tem que saber para já, por que motivo. Mas eu acho que aquela explicação da Comissão Nacional de Eleições em que diz que não podiam esperar para que as candidaturas tivessem sido reconhecidas pelo Tribunal Constitucional, mas isso aí não cabe na cabeça de ninguém. Mas pronto, foi um erro, alguém pôs a pata na poça e agora pode-se criar uma condição de, digamos, alguém votar em alguém que não pode, que nem sequer está à disposição. Isso é a primeira coisa. Portanto, eu acho que aí, não vou dizer que pode ser uma República das Bananas, porque acho que isso aí, acho que os americanos agora já nos conseguiram ultrapassar.
Ah, sem dúvida. Faltava esse ponto, não é? Pois.
Mas aquilo que a Comissão Nacional...
Me rir, mas não tem piada nenhuma.
Nenhuma.
Mas... é verdade. Isso que a Comissão Nacional de Eleições tem, porque tão zelosa para que as eleições se processem dentro dos parâmetros legais, agora meteu a pata na poça e, sem dúvida, não estou a ver ninguém, nem do Ministério da Administração Interna, nem do próprio Governo, talvez, não sei se seja o Governo responsável ou o próprio Presidente da República, que se possa manifestar sobre este tema, mas acho que seria importante porque, para dar pelo menos mais uma credibilidade. Porque aquilo que se fala à volta da eleição para o Presidente da República é a eleição para um cargo que exige uma determinada credibilidade e essas coisas assim, e depois faz-se um erro destes que, a meu ver, não tem, não teria por que existir. Porque se existe um calendário que deve ser, se existe um calendário que deve ser, que, portanto, que deve ser tido em conta, a Comissão Nacional de Eleições deveria ser o primeiro, a primeira instância, digamos assim, a olhar para esse próprio calendário. Bem, primeira coisa. Depois vamos falar naquilo que nós já até agora temos ouvido, que são as próprias discussões entre os diversos candidatos. Portanto, eu agora não vou dizer que um candidato para mim é melhor que outro, porque é evidente que eu tenho a minha opção. Aquilo que eu até agora tenho visto de todos os candidatos é uma coisinha muito, digamos assim, não sei até que ponto é que, tendo em consideração os, digamos assim, os depoimentos que eles têm feito, as discussões que têm aparecido na televisão, que sejam, na verdade, estas discussões sejam dignas de uma, de, digamos assim, de, uma, de pessoas que estão, na verdade, a querer ser o primeiro, digamos assim, o primeiro membro da nação, que é o Presidente da República. Sim, eu acho que as coisas têm sido todas muito, as discussões, tirando, na verdade, uma ou outra por um determinado elemento, portanto, por um determinado candidato, digamos assim, as coisas têm sido um bocadinho do género, quer dizer, dá-me banho, mas não me molhes. Não há, na verdade, não vejo, na verdade, um discurso e, digamos assim, uma discussão de ideias profundas. As pessoas vão buscar vários temas, muitas vezes descontextualizados da própria eleição para o Presidente da República. Mas, e depois, agora como representante das comunidades portuguesas, tenho que dizer que até agora, assim, a um nível de profundidade que é necessário ver para as comunidades, nenhum dos deputados, mas nenhum dos candidatos, nenhum dos candidatos focou as comunidades como um dos, vamos por assim dizer quase, como uma pedra basilar para o trabalho que essa pessoa pode ter como Presidente da República. Acho que é um lapso bastante grande. Não basta dizer, por exemplo, como o João Ferreira, que diz que para ele é a Constituição que está por trás da Constituição e a Constituição deve ser respeitada. Quer dizer, acho que todos os candidatos à Presidência da República devem respeitar a Constituição, mas, por outro lado, também não basta, por exemplo, um outro candidato, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, dizer que quer ser o Presidente de todos os portugueses. Porque isso aí nós estamos a falar, ou melhor dizendo, eles estão a falar sobre coisas evidentes. Agora, o que eu gostava de ver de um representante, ou daquele que quer ser o mais alto representante da nação, gostava de saber o que é que eles pensam sobre as comunidades, os problemas, os graves problemas que essas comunidades hoje, por causa, por exemplo, da pandemia, têm. Qual é a ligação que eles mais querem ter, que eles acham que a nível de um relacionamento institucional, comunidades, Portugal, o que é que eles gostariam de fazer, ou pelo menos deveriam fazer melhor, porque não é só chamar a responsabilidade às comunidades que vocês devem participar, vocês devem devem ser visíveis, vocês devem dar a vossa voz, mas por outro lado, haver, portanto, as tais instituições em Portugal, entre estas, na casa, a Presidência da República, e não haver nada em concreto. Eu acho que os candidatos deveriam, pelo menos quando se fala nas comunidades, acho que deveríamos deixar de ter aquele tom paternalista que existe hoje em relação à comunidade, porque, pronto, basta, digamos assim, falar-se de folclore, basta falar-se, por exemplo, do contributo das associações para a preservação da cultura portuguesa, portanto, para a representação de Portugal, mas depois, isso são palavras que podem-se gostar de dizer e também se podem gostar de ouvir, mas depois existe tudo aquilo que deve ser feito a nível político para o dia-a-dia e que todos os candidatos pecaram pela ausência destas, digamos assim, destas informações, ou melhor dizendo, do que é que eles estão dispostos a fazerem para unificar ainda mais, ou para unir mais a comunidade com o Portugal.
Uhum. Nós para a semana já estaremos dentro da campanha presidencial, oficialmente. Voltamos a conversar na quinta-feira. Alfredo Stoffel, conselheiro das comunidades portuguesas na Alemanha. Obrigado, Alfredo. Um abraço.
Okay. Obrigada, Alfredo.
Um abraço para você.
Até para a semana. Obrigada.
Até para a semana.